Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui. Feliz ano novo para todos. Infelizmente, o ano não terminou da forma que esperávamos nesse domingo, com a derrota do New England Patriots aí para o Miami Dolphins por 27 a 24, uma derrota que não estava prevista por nenhum analista e não estava prevista em nenhum script, ainda mais com a evolução que a gente tinha visto do time contra o Buffalo Bills, mas saímos com a derrota e por conta disso temos jogo essa semana. O time vem a campo sábado contra o Titans. A gente vai falar um pouquinho desse jogo aí do Dolphins depois de passar pelas notícias, como sempre, mas a gente vai focar um pouco mais nesse confronto de divisão aí, Wild Card, que há 9 anos o Patriots não chegava para o Wild Card, já que chegava se classificando diretamente para a primeira rodada de bye nos playoffs. Estou aqui com Coach Barandas, arroba Coach Barandas, eu sou o Marcelo Aragão. Bruno, feliz ano novo, meu querido.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Feliz ano novo, primeiro programa do ano. Muito trabalho pela frente. Infelizmente, a gente vem aqui depois de uma derrota, numa atuação pífia do time, né? A gente teve até pontos positivos aí para citar, bastantes pontos negativos, algumas coisas para serem explicadas, mas o que aconteceu até agora não interessa, né? Entramos nos playoffs, então o que vale daqui para frente, ganhou, perdeu, tá fora. E vamos focar aí nesse próximo confronto contra o Tennessee Titans, que vai ser um jogo difícil.
Eu mais para frente vou falar um pouco mais sobre isso, vou explicar minha opinião. Mas hoje eu preferia pegar o Kansas City Chiefs, por exemplo, do que o Tennessee Titans, e eu vou mais adentro, mais para frente, do porquê. Mas enquanto isso, a gente vai passar ainda por umas notícias que a gente tem que passar aqui. E a primeira delas é que o Browns parece que está buscando oferecer aí o cargo para o Josh McDaniels, similar ao que o Bill Belichick quer no New England Patriots, aquele cujo possui o controle meio que total da franquia, que agrega aí não só o papel de head coach, mas também de general manager. Isso pode ser algo bem, bem interessante para convencê-lo a sair do New England Patriots e a sair finalmente da asa do Belichick e ver se dá certo em alguma franquia depois do fracasso de Denver alguns anos atrás. Essa é uma notícia que tem que comentar, não tem o que falar. Vou deixar o Bruno passar as impressões dele aí.
Eu acho que não é uma situação ideal para o McDaniels, né? Eu acho que Cleveland é uma situação muito boa para ele, sim, mas eu acho que o controle total da franquia tão cedo para ele na carreira de head coach pode ser um pouco overwhelming, né? Pode ser um pouco demais. O Jimmy Haslam, o dono do Cleveland Browns, ele é muito fã do McDaniels, ele deu a entender que há muito tempo ele já gostaria. Não entrevistou o McDaniels no ano passado, quem estava conduzindo a busca era o John Dorsey, o general manager que foi mandado embora. A impressão que se tem é também que o McDaniels não teria trabalhado lá com o John Dorsey de general manager, e que se ele for trazer um general manager, as três opções que ele cogita são o Nick Caserio, que é o diretor de pro personnel do New England Patriots, o Scott Paioli, que foi general manager do Patriots lá nos primeiros Super Bowls da era Belichick, né? E agora eu esqueci quem era o terceiro nome, eram três nomes que estavam sendo cotados, né? Mas se eu fosse o McDaniels, né, eu levaria algum general manager, de preferência não o Nick Caserio, né, que dizem também que ele tá interessado em sair. Ele teve aquela oportunidade com o Houston Texans no início do ano, que o Patriots protestou contra a NFL, e o contrato dele acaba esse ano, né? Então é uma situação aí para ser monitorada.
E não tenho nada a acrescentar sobre essas notícias. Eu acho que, falando do McDaniels especificamente nesse último jogo, o Bruno discutiu, falei até no grupo, a gente estava com raiva na hora e tal, ele falou que também concordou que, na verdade ele que trouxe, eu concordei com ele que as chamadas foram bem ruins do McDaniels nesse último jogo, etc. Mas a gente sabe que é um cara que já está na franquia há muito tempo, é um cara que o Belichick mal olha. Óbvio que ele tem uma participação muito grande durante a semana no gameplay, etc., do ataque, mas durante o jogo ele mal olha para o ataque, o ataque é do McDaniels, e isso inevitavelmente vai fazer falta, né, Bruno? Se concretizar.
Exatamente, a gente volta e meia tem nossas críticas aqui ao play calling do McDaniels, né, mas isso vai acontecer com qualquer um que seja, né, a gente tem as nossas percepções, ele teve as percepções dele quando ele montou o game plan, e, enfim, é inegável a qualidade do McDaniels e que ele merece sim uma oportunidade aí de head coach em alguma outra equipe.
Exatamente. Eu acho que a segunda notícia que a gente tem para passar aqui o Joe Judge está sendo cotado aí para o cargo do... Qual era o time mesmo, Bruno? Desculpa.
Do New York Giants.
Como ele é o atual nosso técnico de recebedor e special team. É mais ou menos como foi alguns anos atrás, tá? Não sei para quem vai se lembrar, do John Harbaugh, que começou como técnico de special team. Foi muito bem. E aí agregou também mais uma função, que era técnico de DB. No caso, o Judge foi... agregou a função de técnico de recebedores, etc., e está sendo cotado também aí para esse cargo no New York Giants. Mais uma das peças e que pode prejudicar no off-season. E assim, o histórico do Belichick contra ex-treinadores na NFL não é um histórico muito bom, né? Contra ex-treinadores, contra ex, na verdade, ex-membros da sua comissão técnica, melhor assim dizer.
Como foi com o Matt Patricia no ano passado, como foi com o McDaniels lá em Denver, como foi com o Brian Flores essa semana. E o Joe Judge é outro cara que também demonstra muita qualidade. Special teams do Patriots são dos melhores special teams da NFL. Quando o McDaniels ele ficou de assumir lá em Indianápolis, o Joe Judge foi o primeiro nome que foi dito que o McDaniels estaria levando com ele. Né? E eu acho interessante, né? Era um nome que a gente não estava esperando ver cogitado aí, cotado para sair do Patriots, cotado para assumir um cargo de head coach, e a gente vê aí o New York Giants pedindo essa autorização para entrevistar o Joe Judge, né? E vale lembrar que o Patriots já autorizou as entrevistas tanto do Joe Judge com o Giants quanto do McDaniels com o Cleveland Browns e o Carolina Panthers.
Exato. Passando aqui para o próximo tópico do programa, a gente vai falar um pouquinho desse jogo.
Eu tenho mais duas notícias aqui.
Pode trazer.
Só, em primeiro lugar, a gente teve na Black Monday, né, o dia em que treinadores são mandados embora na NFL, além das grandes demissões aí de head coach, né, que a gente viu em diversos times, uma que passou debaixo do radar foi o Cheryl Shea sendo mandado embora de Miami, né? O Cheryl Shea era o coordenador ofensivo do Miami Dolphins, e mesmo tendo e obviamente era o coach de recebedores do New England Patriots desde acho que 2010, se eu não me engano, né, bastante tempo aí no cargo, um alto conhecimento do sistema do New England Patriots, e apesar da evolução, do advento do ataque de Miami nas últimas semanas, ele foi mandado embora, e a percepção da mídia americana é que o Brian Flores não quer emular o ataque de New England em Miami, né, visto que eles vão passar por um período de reconstrução, eles vão trazer muitos atletas novos e jovens, e com isso eles não querem rodar um sistema tão complexo quanto o de New England. Eles querem buscar alguém que seja mais versado nesses novos ataques em spread, né, buscando vantagem numérica, etc, etc, etc. O que levanta a possibilidade do Patriots se reforçar com o Cheryl Shea, trazer o Cheryl Shea de volta para casa, né, talvez ainda essa temporada, é uma possibilidade. Lembrando que os recebedores foram uma área que teve muita reviravolta esse ano e acabaram tendo um pouco de dificuldade. O Patriots vinha tendo dificuldade também esse ano na Red Zone, uma área que era a responsabilidade do Cheryl Shea quando em New England, como a gente viu no documentário lá no Do Your Job, no parte 2, se eu não me engano, né, do Atlanta Falcons. E estão cotando aí o Cheryl Shea para voltar para New England, o que eu acredito eu que seria muito interessante.
Principalmente com essa, como você falou, né, com essa possível iminente saída aí, ou entrevista do nosso atual técnico de recebedores.
Exatamente. E por fim. Ah, desculpa. Pensei que
fala, você... pode falar. Não, pode falar.
Não, era sobre a próxima notícia.
Pode falar, então.
A NFL terminou a investigação sobre a filmagem da sideline do Cincinnati Bengals pelo New England Patriots e não encontrou nenhum tipo de evidência que incriminasse a comissão técnica ou o departamento de futebol do Patriots sobre o assunto, né? E, portanto, a comissão técnica foi inocentada. O Patriots ainda deve sofrer algum tipo de punição. Acredita-se que uma punição leve, talvez apenas financeira, talvez uma pique, mas não espera-se, se houver pique, não espera-se que seja uma pique alta, né? Apenas pelo fato de realmente ter havido a filmagem, ainda que não com nada comprometedor, ainda que só para usos de mídia, ainda assim é uma filmagem ilegal e a NFL deve emitir algum tipo de punição para o Patriots.
Para até inibir esse tipo de comportamento, muito embora não tenha sido comprovada, como o Bruno já deixou claro, qualquer ligação entre o Football Operations do New England Patriots e esta filmagem, o que passa a crer que, de fato, foi apenas um equívoco por parte dos responsáveis pela criação de conteúdo, né, do programa do Do Your Job, que copia o nosso nome, inclusive, mas que vai ao ar aí no YouTube ao fim da temporada. Falando um pouquinho sobre o jogo de Miami, cara, eu acho que vale muito interessante, já focando no próximo tópico, que vai ser o jogo contra o Titans, o Brad Coleman, que é um analista da NFL e ele tem um canal no YouTube muito bom, eu discordo de algumas coisas que ele fala, mas ele é muito bom, já trouxe aqui, para quem entende inglês, vale a pena assistir, ele trouxe uma das análises da defesa do Patriots, e parece que sim, a NFL começou com vídeo, etc., o resto da NFL começou a perceber qual é o jogo que o Patriots se propõe a executar na sua defesa. E isso é um pouco preocupante, dada a temporada. Só que são nesses momentos também que a gente conhece o Belichick e ele efetua diversos ajustes. Não só na defesa, tá? No ataque em si, mas é nesse momento da temporada que esses ajustes vêm a ocorrer. E o que ele fala, basicamente, o Bruno pode até discordar ou não, mas é que a nossa defesa basicamente joga muito... É o óbvio, né? Joga muito em press e com base no alinhamento do Stephon Gilmore em determinados momentos, os ataques têm conseguido tirar proveito disso, pois conseguem saber quando ele vai ter ajuda do safety ou não, e são nesses momentos que os ataques têm conseguido tirar proveito, como foi o caso do touchdown do John Brown, que a gente até discutiu aqui, o Bruno falou que não foi culpa do Gilmore, realmente não foi, mas foi uma chamada muito bem executada, uma posição de campo muito bem executada e o mérito total da execução e da chamada por parte do Bills. E o Miami Dolphins conseguiu aproveitar algumas dessas situações nesse último jogo, e não à toa o Devante Parker teve um jogo aí monstruoso em cima do Stephon Gilmore. E assim, uma hora essa aposta em blitz, em ser muito agressivo com os vídeos que da própria temporada do Patriots, isso pode acabar sendo um tiro contra a gente mesmo. Aí eu vou deixar o Bruno falar, a gente já começou falando da defesa, a gente começou pela ordem inversa hoje, mas depois a gente passa para outra bola, para outro lado da bola, mas focando justamente, já pensando nesse confronto de playoff contra o Titans.
Eu vou discordar, né? Eu não acho que o Patriots seja previsível. Eu acho que, como qualquer outra defesa, você não pode jogar uma só cobertura, né? Você não pode jogar só... Óbvio que o Patriots é um time que prioritariamente joga man coverage, e várias vezes você não vai surpreender o ataque por como você vai jogar, porque você tem um sistema, você tem uma base, e essa base do Patriots é uma man coverage. Como que você varia isso? Você vê por vezes o Gilmore jogando em off coverage, que não é o ideal para ele, ou a melhor situação do Gilmore é quando ele joga em press coverage, quando ele joga usando a fisicalidade dele contra o wide receiver, né? E você se torna criativo nos seus pacotes de blitz, né? Como a gente viu acontecendo bastante contra o Kansas City nos playoffs, contra o Los Angeles
Chargers,
Rams
principalmente.
no Super Bowl. E é aí que você se torna mais criativo, né? Eu acho que contra o Dolphins, por exemplo, não sei se por subestimar o jogo ou por achar que seria um fit melhor de tentar trazer muita pressão e causar o Ryan Fitzpatrick a cometer erros e ter os defensores jogando de frente para o quarterback, mas a gente viu o New England usar muita zona, né? O que eu acho que colaborou bastante para a falta de produtividade do Stephon Gilmore. Né? Não que ele não jogue bem em zona, mas quando você joga em zona, você dá muito mais espaço para o receiver trabalhar, né? Então, assim, muitas das jardas que a gente viu aí dele permitir, né? O Gilmore foi acreditado em permitir 7 de 9 para 119 jardas e um passe defletado, mas muitas dessas jardas aconteceram em situações onde o New England Patriots estava jogando zona, com ele jogando afastado da bola, afastado da linha de scrimmage, e o recebedor tendo leverage para pegar essa bola underneath. Né? Obviamente não, tá, não foram todas as bolas assim. O Gilmore teve sim o jogo mais fraco da temporada, né? Mas eu lembro apenas duas bolas do Davante Parker que foram pegas em man coverage, em press coverage, né? Uma delas, inclusive, uma jump ball na sideline da direita do ataque, que ele subiu mais alto que o Gilmore e buscou, né?
Com o normal.
Teve uma logo no início do jogo também, onde o Patriots estava em cover 3 e o Gilmore tentou roubar para pular na out. O Miami estava rodando uma out do slot e uma goal do Davante Parker. E o Gilmore tenta roubar para pular out e acaba vacilando e não marcando a gol, ele se recupera e tacleia o Davante Parker, mas enfim, não acho que foi um bom jogo do Gilmore, mas acho que, assim, eu diria que metade da produção que o Davante Parker teve em cima dele foi resultado de um play call de defesa, não necessariamente ruim, não é isso que eu tô falando, mas que foi uma estratégia, me parece ser uma estratégia do Patriots para pressionar o Fitzpatrick e fazer ele errar. E não foi o que aconteceu. A gente viu aí o Gilmore saindo prejudicado desse matchup, né?
Só trazer uma informação. O que o Brad Coleman fala, e que eu comecei a ver em vídeos, e é verdade, é que basicamente o Stephon Gilmore, ele tem a responsabilidade, quando ele tem a ajuda do safety, e isso é uma maneira de jogar inteligente, tá? Quando ele tem essa ajuda do safety, ele arma o square, dando o inside para o recebedor, porque ele vai ter a ajuda do safety no meio do campo. Quando ele não tem a ajuda do safety, ele arma o square. O Bruno pode até falar o nome da técnica melhor, eu não conheço, mas ele se alinha entre a linha do ombro externo do recebedor e para o meio, dando o campo da parte de fora para o recebedor, para justamente porque ele sabe que ele vai virar e não vai ter ajuda e vai acompanhar o recebedor até o final. E os times têm começado, teoricamente, o que eu venho falando é que os times podem ter começado a perceber isso e decifrar quando que tem ajuda e quando que não tem. E aí, por isso que às vezes nessa rota do John Brown, é o maior exemplo que a gente tem, apareceu que a culpa foi do Gilmore, que foi um double move. Eu mesmo tive essa impressão assistindo, e o Bruno já tinha trazido aqui no canal, você viu aqui antes, no canal, no podcast, que de fato não foi, e era para de fato o Devin McCourty ter. Foi erro do Devin McCourty naquele lance, mas sim, é mais um ponto para a gente prestar atenção. nessas situações de alinhamento.
É, foi o que eu falei.
No vídeo agora, entendeu?
Foi o que eu falei, eu discordo. Eu acho que é muito fácil. É, eu não sou um grande fã do Brett Coleman, né? Eu não acho que seja. Que seja tão fácil assim quanto esses analistas dizem, que quando você é um técnico e você, e assim, eu tô longe de falar baseado no nosso trabalho aqui no Brasil, né, mas você tem horas e horas e horas de estudo de vídeo e de planejamento e de como você vai fazer e de o que você vai fazer para vir um cara que cobra a mídia e ele tem que escrever um artigo e a partir daí ele pega 4 ou 5 snaps para ilustrar o artigo dele, monta o gifzinho dele lá no NFL Game Pass, escreve o artigo dele. Quando você vai fazer um estudo mais aprofundado disso, você vai ver que você não utilizou o snap suficiente para basear o que você está falando, né? Você simplesmente pegou imagens que confirmam a sua hipótese e usá-las para justificar um artigo, como o Brett Coleman gosta de fazer várias e várias e várias vezes. Eu não acho que esse seja o ponto. O Gilmore varia bastante o leverage dele, né? Seja o inside leverage, o outside leverage, principalmente baseado na situação de campo, baseado obviamente na cobertura que o Patriots está rodando, baseado em uma série de fatores, né? E não só em ele tem ajuda do safety, ele não tem ajuda do safety, né? E vamos convir que a melhor defesa da NFL não chegou a esse ponto por fazer sempre receita A e B e entregar para os ataques, porque senão isso não ia ter sido matado agora na semana 16, isso ia ter sido matado na semana 3 ou 4 da NFL, né? Porque vamos combinar que se alguém fosse matar um padrão da defesa do New England, não ia ser o gênio Brett Coleman, ia ter sido qualquer coordenador ofensivo depois de 2 ou 3 semanas de vídeo para ser estudado.
A justificativa dele eu estou aqui fazendo papel de advogado do diabo, até para trazer a discussão. A justificativa dele é que até então o Peyton não tinha pego times não bons, que ele quis dizer, mas com a qualidade de corpo técnico e recebedor 1 e quarterbacks tão bons. E quando pegou, sofreu em algumas situações. Foi isso que ele basicamente disse, entendeu?
O que é falho na premissa dele é que quando você tem um Theo desse nível de o que a defesa está fazendo, você não precisa de um puta recebedor 1, um grande quarterback e um gênio coordenando seu ataque, sabe? É estatística. Você entende o que você sabe o que a defesa está fazendo, o seu recebedor sabe onde ele está e o QB sabe onde ele tem que botar a bola, sabe? Não são 3 fatores incríveis que você tem, que os planetas têm que se alinhar para você fazer a jogada funcionar, entende? É muito mais básico do que isso. Então, assim, eu acho que... E fora que se o Patriots entrega algum tell, né, com certeza não algo tão simples assim, algo tão... você não vai ver, e eu não digo isso nem do Patriots, né, isso você pega aí qualquer boa defesa da NFL, vamos falar aí de Denver Broncos, vamos falar de Buffalo Bills... Nenhuma dessas defesas, dessa qualidade, dessa variância, vão ter um tell tão grande, uma entrega tão grande do que eles estão fazendo, entendeu? Você é óbvio que vai achar padrões, você é óbvio que vai achar pontos vulneráveis, mas você concorda comigo que se o Gilmore tem ajuda do safety, não vai ser sempre jogando a mesma cobertura ou sempre fazendo a mesma técnica? Porque a única coisa que ele descreve aí, né, são os princípios da Cover 1. Né? Eu não li a matéria, mas eu acredito que na maioria das vezes que a gente for ver...
Não, foi num vídeo mesmo, mas enfim.
Eu acredito que na maioria das vezes que a gente for ver os snaps analisados por ele, né, a gente vai estar vendo cover 1 e que nas vezes que ele está jogando com inside leverage, né, ou seja, jogando por dentro do recebedor e dando do lado de fora, ele vai estar fora do cilindro imaginário da cover 1, e quando ele vai dar o inside leverage, quando ele vai estar fazendo outside leverage, ou seja, dando o lado interno para o recebedor, ele vai estar dentro desse cilindro imaginário. Né? O que é esse cilindro imaginário? Isso é uma forma de defesa trabalhada pelo Bill Belichick, pelo Nick Saban, né? Que o Nick Saban explicou muito bem uma vez numa palestra dele da conferência de coaches da AFCA, Associação de Coaches de Futebol Americano, que ele traça um cilindro imaginário a partir dos números. Eu agora não vou saber exatamente o número de jardas, mas é basicamente o alinhamento para dentro do alinhamento normal do slot está dentro do cilindro, para fora do alinhamento normal do slot tá fora do cilindro. Mas vamos lembrar que, tanto no college, principalmente na NFL, a gente vê variações de cobertura, onde às vezes o próprio a formação vai estar mais enxuta, a gente vai estar vendo o wideout jogando dentro desse cilindro. Então o que acontece? Quando você joga fora desse cilindro, não adianta você querer a ajuda do safety, porque o safety não vai chegar. Né? O safety tem um range definido do que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Você sabe que você nunca vai ter a ajuda do free safety para marcar uma goal do cara que está saindo de fora do cilindro, está saindo, digamos assim, dos números, né? Pelo range que isso exige. Então, o que acontece? Quando você está jogando fora do cilindro, né, e eu espero que todo mundo esteja entendendo, se não entender, eu tenho um artigo sobre isso, me procura no Twitter, que eu disponibilizo isso, mas se você está jogando fora do cilindro, você tem que jogar inside leverage, né? Isso obviamente não é... Isso é via de regra, não é uma exclusividade, né? Obviamente você vai ter variações, mas o padrão de regra que o Belichick e o Saban usam para cover 1, e que é bem correto, se você está jogando fora do cilindro, você joga inside leverage, ou seja, você não tem ajuda para o lado de dentro. Então você fecha o lado interno do recebedor, você obriga ele a fazer o outside release, ou seja, se ele quiser ir para dentro, ele vai ter que te contornar, né? E você mantém o seu leverage de profundidade, buscando sempre estar mais fundo do que o recebedor. Por quê? Porque se você não tem ajuda no topo, então se a bola vai ao fundo, você quer fazer a estaca, ou seja, se colocar entre ele e a bola, e tomar a vantagem da jogada. E se ele vai fazer uma rota de timing, uma curl, hook, comeback, runback, qualquer coisa que ele busque, é uma rota difícil, ou trabalhar um back shoulder é uma coisa difícil, e você tá numa posição de se colocar e disputar essa bola. Quando você está jogando dentro do cilindro, ou seja, você está mais próximo do free safety, você teoricamente tem ajuda, né? Onde você não tem ajuda? Do lado de fora. Porque do lado de fora o safety não vai chegar lá, e o corner de fora, ele está com o peito virado para o recebedor sem ser capaz de te ajudar. O que ele faz com isso? Você joga outside leverage, ou seja, se ele quiser ir para fora, ele vai ter que te contornar e você está entre ele e a bola no momento do passe. E se ele tentar ir para dentro, você tem o safety para poder fazer o que a gente chama de sanduíche, né? O pão de cima e o pão de baixo, onde o recebedor é quem está no meio. Então, você não só deixa ele para dentro, como se você se coloca abaixo dele na profundidade da rota, de forma que ele está entre o corner e o free safety. Dessa forma, você tem ajuda quando ele está dentro, você permite que no underthrow do QB você está numa boa posição para atacar a bola, e num possível overthrow do QB o free safety está numa boa posição para atacar a bola. E se ele vai para fora, você automaticamente está entre ele e a bola, entendeu? Então eu acredito que se a gente pegar esse vídeo do Brett Coleman, a gente vai... eu confesso que assim, eu não me preparei para isso, não sabia nem que o Céu ia falar disso, eu não vi o vídeo.
Não, né? Não
tô só falando... então assim, eu não posso garantir que o que eu tô falando tá certo, porque eu não fiz o mesmo estudo que ele. Mas eu acredito que se a gente ver, a gente vai analisar esse padrão de... Não só que ele tem a ajuda do safety ou não, mas que quando ele joga aberto para dentro, ele vai estar posicionado mais internamente, e quando ele joga para fora, ele vai estar posicionado mais externamente. Né? Enfim, não tô aqui para defender o Stephon Gilmore, tô aqui para falar do Patriots. Eu acho que o Gilmore é sim o Defensive Player of the Year, eu acho que ele tá fazendo um ano incrível, mas eu acho que ele teve um jogo ruim, eu acho que foi atenuado por outros fatores, como eu falei, da chamada das coberturas não ter sido o mais inteligente para ele, ou talvez ter subestimado o Miami Dolphins, mas ele teve sim o pior jogo da temporada.
Já que a gente entrou nesse topo da defesa, e o programa hoje, como é um pouco diferente dado que a semana 17, assim, teve importância, mas não vai fazer diferença. Não adianta a gente ficar analisando o passado, tem que pensar no futuro. Já projetando esse confronto aí, o Gilmore vai ter um trabalho duro, vai enfrentar o Hulk aí, o Hollywood Brown, né? AJ Brown, que tem jogado muito bem, principalmente nas últimas semanas na NFL. E assim, muito também do que ele falou, não vou ficar discutindo aqui também tudo que o cara falou, até pro programa seguir, mas principalmente quando essa vantagem meio que fica mais evidente quando se coloca o seu melhor recebedor no slot. E aí não é só para pegar o Gilmore, é porque você tem eventualmente o mano a mano com algum outro corner que seria o elo mais fraco. Ele aponta o Jonathan Jones, por exemplo. Não sei se concordo muito, mas assim, isso que os times buscam atacar, que ficou evidente também no jogo contra o Texans, etc. E aí, já projetando esse confronto aí, que a gente vai enfrentar alguns recebedores bons, e principalmente o Hollywood Brown, você espera alguma coisa para esse jogo, Bruno? Para um gameplay, e principalmente para parar aí. Já aí você pode fazer uma mescla, falar um pouco do jogo contra o Miami Dolphins e já projetando também contra esse ataque corrido fortíssimo. Eu e Bruno, a gente estava discutindo em off também a capacidade do Derrick Henry de correr com a bola. Um running back corre muito forte. O Titans gosta muito de correr power, principalmente no segundo tempo, onde a defesa teoricamente já está mais cansada. E ele é um cara que corre muito, muito forte, corre alto, é diferente do padrão. Do manual que se manda você correr baixo, etc. Só que ele é um cara que, assim, muito avantajado fisicamente, né, Bruno? E aí, já projetando aí, o que você projeta para nossa defesa para esse confronto? O que você espera?
Eu acho que para esse jogo a gente vai ver o mesmo padrão que a gente viu nas últimas semanas, né? A gente viu no ano passado e no início do ano o Gilmore jogando muito mais contra o recebedor 2 e o Patriots dobrando no recebedor 1. A gente viu isso acontecer muito, mas esse ano, assim, desde o início, mas cada vez mais até o final da temporada, a gente viu o Gilmore assumir o recebedor 1 numa ilha, eventualmente com a ajuda do safety, e o JC Jackson pegando o wide receiver número 2. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu pelo sucesso do JC Jackson na temporada, que veio jogando muito bem, então ele teve mais essa possibilidade de não necessariamente jogar contra o cara mais forte que ele, tendo ajuda o tempo inteiro, e mais jogar contra o segundo recebedor e por vezes estar sendo uma ilha. Né? Então acredito que a gente vai ver isso. Eu acho que a gente vai ver o Stephon Gilmore jogando no AJ Brown. Eu imagino que o que o Patriots vai buscar nesse jogo vai separar o jogo corrido, que é o grande ponto forte do Texans, do Titans, desculpa. Eu confundo os franqueados do Patriots aí. Mas vai ser parar o jogo corrido, que é o grande ponto forte desse time, né? Obviamente os recebedores são muito explosivos, o jogo aéreo é muito bom.
O Ryan
Tannehill tem jogado muito bem, mas não vamos esquecer que ainda é o Ryan Tannehill, né? Então acredito que a gente vai ver uma tentativa de parar o jogo corrido desde o início e muita criatividade nas pressões para confundir o Ryan Tannehill, né? Fazer ele tirar ele do topo do jogo dele. Só que com o corpo de recebedores que o Titans possui, é algo arriscado, né? Porque você tem jogadores muito, muito explosivos do lado de lá. Então, eu acredito que vai ser isso. Vamos ver como o time vai se comportar, né? Como a defesa vai se comportar. O Jonathan Jones tem sido uma desvantagem na defesa, é um jogador que começou o ano muito bem, teve um ano passado muito bom, mas tem caído. Eu quero ver se o Jonathan Jones volta ao topo do jogo dele, J-Mac volta, não volta, joga bem, não joga bem. Eu acho que a dupla de safety vem jogando muito bem quando a gente tem o Devin McCourty e o Duron Harmon. Eu acho que o Patrick Chung tem tido um ano bem ruim, né? Foi mais um jogo muito ruim esse dele agora. Ele permitiu 5 de 8 para 46 jardas, um TD, teve um passe defletado, mas assim, o Chung tem decepcionado. De repente a gente vê o George Williams tendo um pouco mais de oportunidade contra os tight ends, que é um cara muito grande, né? Vamos ver como que isso vai acontecer aí. Mas eu acredito que a gente vai ver isso. Vai ver se foi um Gilmore no número 1, vai ver Jesse Jackson no número 2, talvez alternando para quebrar um pouco o padrão. E E eu acho que não só a queda de performance do Chang, mas o nível de jogo do Harmon permite muito mais variação. Permite que você traga o Devin McCourty para dentro do boxe, marque o tight end, e o Dron Harmon fique no topo, ou vice-versa, ou dois safeties no alto, às vezes dois safeties no box. Eu acho que o Dron Harmon permite, além de hoje estar demonstrando mais qualidade, ele permite mais versatilidade na defesa. Então eu espero ver bastante ele no campo.
Você espera algum alinhamento, outra pergunta aqui, já focando nesse jogo, algum alinhamento diferente, alguma configuração, porque normalmente hoje na NFL, terceira e segunda descida, assim, quase sempre todos os times entram em níquel, às vezes big níquel, dólar, mas você espera alguma configuração diferente, no sentido de mais linebackers em campo?
O Patriots já tem jogado, o Patriots joga como base em big níquel, né? Que é o níquel com três safeties em vez de três corners, para quem não acompanha a nomenclatura. Eu não imagino o Patriots fazendo muito diferente disso. O Patriots hoje já tem jogado muito, né? Com três ou quatro linebackers eventualmente, às vezes jogando com só dois jogadores na DL. Mas eu acredito que a gente vai ver muita variação no box, né? Talvez não tanta troca de personnel, mas muita variação em posicionamento. Se a gente vai estar jogando numa 34 ou 33 básica, ou se a gente vai jogar num tight front, que é você desbalancear os seus três homens de linha defensiva, né, jogar dois para um lado e um para o outro, ou se a gente vai jogar com dois ou um homem na linha de scrimmage e tentar pressionar com os linebackers. Eu acho que a gente vai ver muita variação para tentar confundir a OL e o Ryan Tannehill para esse jogo.
Aí quando você diz a OL, é bom especificar, porque a OL é o setor que teoricamente do ataque mais tem que se comunicar, não que mais, mas um dos que mais tem que se comunicar para os bloqueios funcionarem. E você diz isso não só na pressão, né, no bloqueio contrapasse, mas também contra o jogo corrido, para ajudar a parar o jogo corrido, né?
Porque muita, claro isso. Muitas vezes não fica claro que quando você vai botar 1 milhão de linebackers, diminui o número de DLs, que parece que você está simplesmente indo atrás do passe, botando caras rápidos. Mas não, quando você começa a trazer, né, aquele radar front, que tipo, são seis linebackers e nenhum DL, ou uma variação disso com um DL, dois DLs, enfim. Ou um cycle front, que nem o Patriots usou muito lá nos anos de 2011, 2012. O que você está fazendo? Você está confundindo as responsabilidades de bloqueio. Então você dificulta também o jogo corrido, né? Você abre mão às vezes de estufar uma corrida para uma jarda e você garante, você dá basicamente pro ataque, né, duas ou três jardas, mas você aumenta a sua probabilidade de tackles para loss, né? Porque você dificulta a leitura de OL, de quem vai bloquear quem vai subir no segundo nível, porque basicamente tudo é segundo nível, os jogadores não estão estáticos no pré-snap, os linebackers estão rodando e se movimentando. Não estou dizendo que é isso que o Patriots vai fazer. Eu acho que o Patriots não vai jogar, obviamente, no radar front, jogando com seis linebackers, jogando com um, cinco. Enfim, o que eu vejo mais é, eu acho que a gente vai ter desbalanceamento na DL, a gente vai ter os linebackers em muito movimento, jogando em alinhamentos diferentes em cada snap, e nas situações mais propícias para passe, a gente vai ver sim aí 2-4, 2-5, enfim. Até pela versatilidade dos jogadores de DL do Patriots, né, como o Dietrich Wise, o Chase Winovich, exatamente, o Kyle Van Noy, que acaba fazendo muito esse edge e pode ser um DL numa 43, enfim, você tem essa versatilidade, o John Simon, que também joga de DL, de linebacker, o Shaquille Calhoun. Você tem essa variação aí, que o próprio Donta Hightower. Então, essa versatilidade do front seven de New England pode ser a grande vantagem para esse jogo.
Perfeito, Bruno. Você quer falar mais alguma coisa da defesa? Você quer passar para o campo de ataque? Para o campo de ataque, a gente já fala do ataque.
Eu acho que a defesa não teve necessariamente um jogo ruim contra o Dolphins, né? Só para encerrar, conseguiu botar bastante pressão no Ryan Fitzpatrick. Né, o Patriots blitou em 18 de 41 dropbacks.
O que eu achei, não sei se é só um ponto que você trouxe aí que me lembrou, só para não esquecer, é que a gente, por mais que tenha conseguido botar pressão no Fitzpatrick, não conseguiu às vezes sacá-lo, né? Seja por erro de tackle mesmo, erro de execução da jogada. Muita gente chegou nele.
Eu não achei que foi erro de teco. Eu acho que a gente chegou em... Chegou, né? Mas não em ângulos ideais. E o Fitzpatrick, ele foi, sim, muito elusivo dentro do pocket. É óbvio, não é elusivo, como eu falo, como o Lamar Jackson correu de lado para outro. Mas se movimentou muito dentro do pocket. Trabalhou bem os espaços que ele tinha. New England teve apenas 2 sacks, mas foram muitas pressões. A questão foi, o Ryan Fitzpatrick não cometeu erros que a defesa de New England pudesse capitalizar. Ele tinha pressão, mas ele achava espaço, soltava a bola ou se livrava dela sem botar a posse de bola em risco para um turnover. Foi um belo jogo do Ryan Fitzpatrick.
Eu vou concordar com você.
E o Patriots também fez um bom trabalho parando o jogo corrido. Foi um belo jogo do front seven. O Dolphins não é um bom time correndo com a bola, né? Então, assim, zero mérito para a defesa de New England sobre isso. Mas limitou a defesa de Miami, o ataque de Miami, a 63 jardas e 22 carregadas. Então, assim, não foi um jogo ruim da defesa num todo. A secundária falhou. Né, a gente viu aí o Stephon Gilmore permitiu 119 jardas, o Jonathan Jones permitiu 5 de 5 para 61, Jesse Jackson 6 de 8 para 52, Chung 5 de 8 para 46, um TD. Então, assim, foram muitas falhas na secundária que não vinham acontecendo nos da temporada. E mesmo contra os grandes times aí, né, os grandes ataques como Houston Texans, Kansas City Chiefs, o próprio Baltimore Ravens, que foi uma grande derrota, a secundária não permitiu todas essas jardas. E aí, para um ataque mais pífio como o do Dolphins, falhou bastante, né? Vamos esperar agora numa nova mentalidade, numa outra velocidade, agora nos playoffs.
Num outro estado, né, de alerta, né, entrar numa outra, eles têm um nome para isso, não sei, me fugiu a palavra, mas num hurry, mais focado, talvez, mais, enfim,
sim,
me fugiu a palavra aqui, mas passando pro lado do ataque, acho que o destaque, vale destacar, assim, inevitavelmente a gente vai falar um pouquinho de outras coisas, mas Landon Roberts com TD aí, né, com o fullback recebendo o passe do Ray, acho que não tem como não falar, a comemoração dele diz muito, é bem bonito você ver isso pro jogador, um cara que tá fazendo exatamente o que tem pedido para ele, sabe, principalmente devido às lesões na posição de fullback que prejudicaram o New England Patriots esse ano, então, pô, é bonito de ver. E algo que ninguém esperava, né? Porque ele saiu em rota, ele não recebeu nenhum carry esse ano e nenhum target, se não me engano. Não tem
nenhum.
Aqui, mas eu tenho quase
ele não certeza. Saiu pra nenhuma rota esse ano.
E coisa que o New England fazia muito com os dois fullbacks, fez com o Jacoby Johnson depois da lesão do James Devlin, mas, e que o New England faz muito e que agora voltou a, assim, pode ser uma opção, quem sabe, nos playoffs. A gente não tá falando que ele vai receber a bola tão bem, mas vai botar um chip
é mais um cara pra ser marcado.
Coordenador defensivo, exatamente. Coordenador defensivo.
Não só o TD dele, né? Ele mais uma vez teve uma boa performance como fullback. Ele teve um bloqueio chave no TD do Sonny Michel. O Sonny Michel teve um belíssimo jogo, acho que é importante citar isso também. A gente tem visto aí a ressurgência do Sonny Michel nos últimos jogos. Eu não acho que o ataque do Patriots jogou mal, eu acho que o ataque teve, inclusive, um dos melhores jogos em performance do ano. A OL definitivamente é uma das melhores performances do ano. A Isaiah Wynn não permitiu nenhuma pressão, Joe Tooney nenhuma pressão, Ted Carr nenhuma pressão, Shaq mesmo nenhuma pressão, Marcus Keenan uma pressão e um sack, Buckhead uma pressão, Ben Watson uma pressão, Matt Lacoste uma pressão e... Não, mentira, Ben Watson, Matt Lacoste, Sonny Michel, sem nenhuma pressão, me desculpa. Um belo jogo da OL, a gente correu bem a bola nessa partida. Tu tem as stats corridas aí, Celo? Eu não...
Tenho, vou abrir aqui, peraí.
A gente viu aí o Sonny Michel ter um bom jogo, mais uma vez o Nakiel Harry correndo com a bola. O Nakiel Harry teve 15 jardas depois do contato por corrida. O Rex Bucket 5.5 por corrida, quebrou 3 tackles.
Você quer
James White?
Você quer os stats?
Hum?
Você quer os stats aqui de corrida?
Sim, por favor.
Ó, Sonny Michel 74 jardas, Rex Bucket 48 jardas, Nakiel Harry com 9 jardas, James White com 4 jardas. Ou seja, a gente passou aí 40. Chegou aí, deve ter passado de mais 120 jardas.
Isso, então assim, uma boa performance, né? O Tom Brady não teve um jogo brilhante, mas teve um jogo ok, foi 16 de 29, completou 65% e meio dos passes. Eu acho que, tirando a pick six, você...
135 jardas.
Você vê aí, tirando a pick six, o Tom Brady teve... Que foi assim, foi... Eu vi lá como o Eric Rowe, a entrevista dele de como ele leu a mente do Tom Brady. Porra nenhuma, foi um passe merda. Teve algum erro de rota ali também, porque não era pro Edelman e pro Sonny Michel estarem na mesma zona do campo.
Exatamente.
Eu acho que teve um erro de leitura do Sonny Michel ali. Eu acho que o Brady também soltou a bola de qualquer jeito. O Eric Rowe tava no meio do caminho, pegou a bola e vou pra TD. Paciência.
E rapidinho, inclusive nesse lance, Bruno, eu acho, me deu a impressão, que o Sonny Michel... fica na frente da visão do Brady para o Eric Rowe. Se é que dá para me entender. Porque tava o Edelman mais a fundo numa out, o Michel que abriu, e parecia que o Michel tava na frente do Eric Rowe, entendeu? Enfim, mas não é tirando a responsabilidade, mas...
Eu entendi o que você tá dizendo, assim, não sei, realmente não parei para prestar atenção nisso, mas, assim, brain fart total do Tom Brady. E se você tira essa pick six, né, você tem outro jogo aí. Né, o Patriots podendo ter a vitória. Não acho que essa, apesar do ataque não ter sido brilhante, e eu vou falar um pouquinho disso, eu acho que essa derrota ficou muito mais na conta da defesa, que permitiu muitos pontos de um ataque fraco. O ataque botou seus pontos no placar e não foi o suficiente. Eu acho que a incompetência do ataque, esse jogo vai muito mais, ao meu ver, para o McDaniels do que para os atletas. Eu acho que a gente teve... obviamente dificuldades, recebedores não criavam separação, o Tom Brady tendo tempo no pocket, ninguém aparecia livre, três drops dos recebedores, um do Nakil Harry, um do Edelman e um do Sanu, mas no geral, assim, um jogo de pouquíssimos screens, e quando ocorreram esteve aí o TD do James White, poucas bolas em gadget plays. Todo mundo que escuta sabe o quanto eu peço esses gadget plays, esses screens. Sempre foi o grande forte do McDaniels, a criatividade para botar a bola na mão dos jogadores em espaço, e a gente não tá vendo isso nessa. A gente viu isso aí na semana anterior contra o Bills e foi um grande jogo, e agora contra o Dolphins a gente não viu, talvez segurando a criatividade para os playoffs, mas aí você se coloca numa posição onde de repente você tem um jogo a mais. Então, se foi isso, foi muito imbecil. Não acredito que o New England tenha pensado dessa forma de já vamos nos segurar, até porque todo mundo falou que estava tratando esse jogo como um jogo importantíssimo, como um jogo para garantir a bye. Era um jogo importante, né? Mas enfim, eu acho que faltou criatividade no ataque de New England, e isso é uma coisa que não pode acontecer para os playoffs, né? A gente vai jogar agora contra uma defesa de Tennessee que é uma boa defesa, né? É uma defesa também muito versátil. O Mike Vrabel é um cara muito bom, e eu tô curioso para ver o que o McDaniels vai tirar da cartola. Eu espero ver uma ressurgência que a gente viu no ano passado, chegar nos playoffs chutando a porta, atropelando o adversário e mostrando que a gente veio para ganhar mais um título, porque não falta talento nesse time de New England, tá? A OL teve suas falhas, mas é uma boa OL. É uma OL incrível? Não é uma OL incrível, mas é uma boa OL. O Ted Karras, que teoricamente seria o ponto fraco, tem jogado bem, né? O Isaiah Wynn voltou e tem jogado bem. O Marcus Cannon tem melhorado aos pouquinhos aí. Tem talento no backfield, tá? O Julian Edelman é um grande recebedor. O Sanu é um belíssimo recebedor. O Nakil Harry tem saído da jaula. O Josh McDaniels tem acenado com a possibilidade de tirar as algemas dele totalmente nos playoffs e soltar ele. O Jacoby Myers já mostrou que pode contribuir, né? O Ben Watson é um alvo confiável. O Matt Lacoste não, mas ele pega a bolinha de vez em quando. Então, assim, o talento tá ali. Falta criatividade e falta a galera passar a quinta marcha e, porra, vambora, sabe? Mostrar que eles querem mais e jogar de uma forma diferente, né? Enfim, eu espero ver essa evolução. Eu vi uma entrevista do Belichick que disse que os jogadores chegaram na terça-feira para treinar com uma pegada muito forte, né? Todo mundo com muita gana de mostrar que esse ano é nosso, vamos fazer o nosso trabalho, exatamente, e vamos que vamos. Tem que ser criativo agora e tem que botar o pau na mesa, tem que chegar para ganhar tudo.
E uma pergunta até assim, sobre a, você falou, comissão técnica, Belichick, o quanto você acha que influenciou no jogo a decisão de muito, muito, muito conservador, ao meu ver, no final do primeiro tempo, com 3 timeouts e 1 minuto e pouco, não lembro agora quanto era exatamente, não ter tentado nada.
Olha, cara, não é algo que eu faria, mas o ataque não vinha performando bem, o ataque tinha tido muitos erros, e eu acho que foi mais uma tentativa de não devolver a bola para Miami, né, que também tinha 3 timeouts, porque se você é o Panthers ali, você tenta 3 passes incompletos e devolve a bola, aí é Miami que tem, sei lá, 40 segundos no relógio e 3 timeouts, né? Ou então você força um turnover. E o ataque do Panthers realmente não estava bem, né? Eu acho que sempre vale a pena tentar, mas eu tô tentando entender qual foi a cabeça da comissão técnica do Patriots na hora de tomar essa decisão, né? Visto que inclusive eles tinham a bola para começar o terceiro quarto, então decidiram guardar as coisas, o vestiário, reagrupar e voltar pro segundo tempo fazendo um trabalho melhor. Enfim,
não é
o que eu faria, mas eu acho que foi isso que foi pensado.
Eu não só não é o que eu faria, como eu critico isso. Acho que a gente tinha que ter tido uma outra postura, um pouco mais agressiva naquele momento. O Belichick disse que se eles tivessem pego o primeiro first down, que eles chamariam um timeout. Porém, isso não faz muito sentido, dado que eles não chamaram um timeout no third down de Miami para o tempo parar. Tá?
Mas aí é muito mais uma questão de opção de você prefere ter 1 minuto e 40 ou 1 minuto e 30 e 2 timeouts, ou 1 minuto e 3 timeouts. E aí é muito de como você treinou e como você performou ao longo da semana, entendeu? Se você prefere mais a opção de parar ou se você prefere ter mais tempo no relógio. Aí eu não acho que é tão válido, sabe? Eu acho que...
Não,
concordo com o Belichick. Se você chega, corre e consegue o first down, você sai um pouco dentro do buraco, você pede timeout e você joga com 2, né? E você ainda tem basicamente 1 minuto e 2 timeouts. Ao contrário de você gastar o timeout e você buscar a mesma estratégia, porque você gasta o timeout e aí você volta com, sei lá, 1 minuto e meio e 1 timeout depois, sabe? Tipo, enfim. É muito mais de como a defesa do... como o ataque do New England se comportou ao longo da temporada e... da semana, perdão, de treino e... do que qualquer coisa.
Eu falando um pouquinho desse jogo contra o Titans, o que eu tenho pra falar, eu até falei no começo do programa que eu muito preferi enfrentar um Kansas City, e que provavelmente será o adversário, nosso adversário caso a gente passe, provavelmente não, será o nosso adversário caso a gente passe, do que enfrentar o Titans. E por que eu digo isso? Eu acho que a defesa do Titans é um pouco melhor que a do Kansas City, não é tanto assim, ao meu ver, no overall. Acho que isso já seria melhor a gente pegar uma defesa pior. Mas não só isso, eu acho que esse ataque do Titans eu acho muito enjoado. É óbvio que o ataque do Kansas City é muito bom, mas é bom com valências diferentes, principalmente em relação à nossa defesa. Eu acho que para esse ataque com o Derrick Henry é muito chato. Times têm tido muita dificuldade, principalmente nos últimos jogos da temporada, para parar esse ataque, onde você já está mais desgastado, sua defesa já ficou muito tempo em campo. Derrick Henry já conseguiu 2 jogos com mais de 200 jardas, o que é muito impressionante. No segundo tempo é onde realmente eles liberam a besta para correr com a bola, e isso me preocupa um pouco. Me preocupa principalmente se o nosso ataque não conseguir controlar o relógio. Agora, eu acho que o nosso ataque tem a obrigação, e como o Bruno já falou, com o talento que tem, de conseguir controlar o relógio, de conseguir andar em campo e de conseguir dar uma folga para a defesa, porque vai ser necessário nesse jogo. Vai ser um jogo muito físico. Eles têm uma OL muito física com o Taylor Lewan, aí, muito bom jogador. E eu acho que isso... tem tight-ends bons, que são muito bons bloqueadores. Então acho que vai ser muito físico para a defesa, e o ataque vai precisar jogar bem. Não só jogar bem e pontuar, mas talvez controlar um pouco mais o cronômetro para não deixar a nossa defesa bastante tempo em campo, principalmente no segundo tempo, Bruno. Esse é meu overall pro meio que keys to win, assim, né? Para esse jogo contra o Titans, que vai ser esse sábado às 22h15. Então o jogo é sábado, tá? 22h15 aqui, horário de Brasília. A ESPN vai transmitir o jogo. Mas só para clarear aí, vocês não estão acostumados, ou novos torcedores, ou que... porque já tem, como a gente falou no início do programa, também 9 anos que o Patriots não vai para o wild card e iria direto para o first round bye.
Eu não lembrava nem que porra era essa, cara.
Pois é. É, que nem o Browns, né? Que nem você botou no grupo lá o Browns e o... Qual era o time?
É o Tampa Bay.
Tampa Bay. So, Patriots, Tampa Bay e Browns são os únicos times que não jogaram, não tinham jogado nessa década um jogo de wild card. Mas por razões distintas. A gente se classificou nos playoffs e foi direto pro bye e os dois não se classificaram, né? Essa foi a piada.
Ah, é.
Bom, acho que é isso aí, né, Bruno? Acho que a gente conseguiu cobrir bem. É, a gente não analisou especificamente apenas o jogo de Miami. Eu quis a gente deixar um pouco mais aberto para projetar perguntas e discussões justamente para esse jogo contra o Titans, que é o que vem a ser o jogo importante. E agora aquela situação, né? Um jogo de cada vez, pensar on to the next game, on to the next game, e até mais, on to the next play. Eu acho que essa vai ser a mentalidade do time e espero estar aqui semana que vem de volta fazendo uma análise de como vai se enfrentar o Kansas City Chiefs após uma, espero, vitória contra o Titans, muito embora acho que vai ser um jogo difícil. Vou começar dando meu placar aqui, Bruno, para esse jogo.
Sim, senhor.
Como a gente sempre faz, eu acho que esse jogo vai ser 28-21.
28-21. Eu vou de 31-14.
Eu vou só mudar, tá? Eu vou botar 27-21 em vez de 28.
E...
Eu fiz as contas aqui, pô, não tem um field goalzinho, acho complicado. Então, só pra ser múltiplo aqui. Tá. 27-21 e 31-14. Bom, resultados na mesa. Bruno, despeça-se.
Valeu, galera. É mais uma vez um prazer estar aqui, infelizmente depois de uma derrota. Mas novo ano, nova performance, playoff chegou. É a nossa hora, é a hora que o time cresce, né? E acredito que é a hora que a gente vai ver o time do Patriots, principalmente o ataque, jogando de verdade, né? Como a gente falou na semana passada, acabou não rolando aí, ano novo foi corrido, não sei o quê, mas para essa semana agora vai sair aí o formulário para quem quiser entrar pro Do Your Job, quem quiser entrar aí como escritor, né, para replicar as matérias, traduzir as matérias em inglês para o português para sair na nossa página, ou escrever colunas mais opinativas, ser o diretor aqui do programa, preparar a pauta, fazer toda essa parte jornalística, apresentar a parte das notícias, enfim. A gente quer transformar o nosso podcast num portal de Patriots para vocês, e quem quiser estar junto com a gente vai soltar aí o formulário para vocês se inscreverem, e a gente vai começar a entrevistar daqui a 15 dias. Beleza? A gente vai soltar essa semana. Espero que vocês se inscrevam, mandem suas perguntas pra gente também. A gente quer cada vez mais ter o envolvimento de vocês para fazer um portal melhor para vocês. Beleza? Semana que vem a gente tá junto aí depois de uma vitória contra o Tennessee Titans. Um abraço.
Valeu, rapaziada. Isso foi mais um Do Your Job Podcast. Comentem aqui, como o Bruno já falou também, perguntas para o próximo episódio. Vocês acham a gente nas redes sociais, @DoYourJobPod. O Bruno é @CultBaranas e eu sou @Marcelo.Aragão1. E é isso. Um beijo e até semana que vem. Fell off, I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business, I live this, it's automatic, I win this. So you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid, I'm harder than nails. Plus I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait, kid, your boy.